Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Cães super fofos, embora mentirosos e brutos como as casas. Não gosto da expressão brutos como as casas. Sempre gostei dessa expressão.
A expressão como as casas.
Nunca percebi exatamente. Brutos como as casas, mas que casas, não é?
Peraí, nunca
vês. São brutas?
Nunca vês uma casa bruta?
Eu nunca vi uma casa.
Sorte da tua, já vi numa casa que me tratava abaixo de cão, pá. Horrível.
Mas, por exemplo, tirando de tijolos, as casas dos três porquinhos não são brutas. São até bastante frágeis.
Porquê é que achas que existe uma coisa chamada área bruta da casa?
Claro.
Nunca pensaste nisso, pois não?
Claro, brutos como as casas, agora está claro. Está claro. Bom, gostaria de vos falar do cão mais alto do mundo. É incrível, o Guinness Book já o reconheceu oficialmente. Chama-se Kevin. Os donos chamaram-lhe isto numa homenagem à personagem de Macaulay Culkin no filme Sozinho em Casa. E quando o Kevin está na sua postura normal de cão, em quatro patas, mede quase um metro de altura entre a pata e as omoplatas. No entanto, quando se põe em duas patas para abraçar os donos, o Kevin fica com um impressionante, imaginem um cão deste tamanho, 2 metros e 13 de altura.
Uau.
2 metros e 13 de altura. Eu vi fotografias dele, é imponente, 2 metros e 13 de altura. Este cão em duas patas faz com que Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira, as duas pessoas mais altas que eu conheço, pareçam pessoas de estatura média.
Esse cão, esse cão, para ser treinado como cão de guarda, só tem que se levantar.
Pois, sim, basta.
Não tem que atacar, metros. Não tem que fazer nada, é só pôr-se de pé.
Pôs-se de pé e os bandidos fora.
Ah!
Claro.
E pode fazer um rar. Sim, ao de leve.
Pode fazer
rar.
Um
rar.
Não. Ao de leve, que
não,
assusta.
Vera, porque assim parece estar a seduzir o ladrão.
Rar. Rar.
Então, mauzão, vens cá roubar-me, é?
Rar.
Ou então passa-se qualquer coisa de estranho. Como se...
Tens aí uma picareta ou estás contente de me ver?
Uma picareta. Isso é um pé de cabra também.
Era isso que eu queria dizer.
É que eu não estava a ver como é que bandidos conseguiam assaltar uma casa com uma picareta.
Eu sabia que começava por pi. Esqueci-me. Porque eu nunca confundi uma picareta com um pé de cabra.
Mas em vez de tentarem abrir a porta, começavam a demolir a casa com a picareta. Bom, voltando a Kevin, é um grande Anoá. É um grande Anoá.
Grande Anoá.
Gandanoa. É imponente. Os humanos do Kevin já estão habituados às bocas da vizinhança sobre ele. Clássicos como: ah, vocês têm um cavalo. Ou: quando é que lhe põem uma cela? Mas de facto é um animal gigantesco este cão. Apesar de gigantesco e de impor respeito a quem passa pela rua e vê uma criatura daquelas dimensões, o Kevin não só é meigo, como tem genuíno terror paralisante de pelo menos uma coisa: o aspirador. Este gigante de 2 metros aguenta tudo. Mas a visão e o ruído do aspirador dizem eles que o levam a dar saltos de susto e a correr pela casa, com tudo o que implica uma criatura de 2 metros a saltar e a correr por uma casa. Epá, imaginem a despesa em coisas partidas, porque ele passa-se com o aspirador.
Coitado.
Mas de resto, vive pacatamente e feliz com outros 3 cães, todos pequenos, e ainda com 4 gatos. Diz a notícia que uma das coisas espetaculares que ele faz é tentar encolher-se para ficar do tamanho dos outros. Ele nunca usa o tamanho dele para impor respeito ou terror nos seus pares, não, ele não os quer intimidar. Então rasteja pelo chão e encolhe-se para tentar passar despercebido junto dos outros que são muito pequeninos, comparado com ele.
Sabes o que é que não passa despercebido?
Tentem lá apanhar o cocó desse cão com um saquinho de ir à rua.
Com aqueles saquinhos, sabes?
Aí sim, é preciso uma picareta.
Pá, vou dizer uma coisa.
Para demolir aquele rochedo.
Sais à rua com daqueles caixotes de lixo mesmo de plástico.
Não, não, não. Mas, claro, sabes, claro, aqueles sacos para apanhar o cocó do cão, que são aqueles saquinhos pretos, pequeninos, sim, e enfias a mão. Sim, sim. Para este tens que levar mesmo um saco de lixo. É, 50
claro,
litros.
Claro.
Eu ia sugerir um aspirador, mas ele não gosta.
E não metes a mão, metes todo dentro do saco.
Epá, que cocó. Que cocó que deve ser.
Que épico cocó.
Nós, não sei se esse senhor possivelmente tem um grande anuais, nosso ouvinte.
Deve ter.
E sabe de quem é que a casa gasta. Mas eu só imagino o Kevin a fazer o que a Chiclete e a Flor me fazem quando eu chego a casa, que elas saltam para cima.
Vem direito a
celebrando efusivamente o meu regresso.
Não, né, registra-se atividade sísmica.
Sim, sim, quando este faz isto, pessoas são hospitalizadas. Imagina ambulâncias à porta. Então o que é que aconteceu? É pá, o dono chegou a casa, o cão fez uma grande festa, agora está ali com uma plata toda partida. Bom, o jornal inglês Daily Mirror encontrou um debate nas redes sociais subordinado a um tema interessante, que é o seguinte: podem os cães mentir? À partida, eu diria que eles não têm esse conceito. Ou será que têm? O jornal destacou uma resposta de uma senhora americana a esta questão. Podem os cães mentir? Eu adorei esta história que ela conta. Diz ela: tive um cão resgatado de um canil chamado Jack, que era um aldrabão do pior.
Começa bem, prometo.
Anteriormente, ele tinha vivido com umas pessoas que não lhe ligavam nenhuma. Quando veio para mim, rapidamente reservou um canto específico no quintal para usar como casa de banho. Depois dele fazer número 2, dávamos-lhe sempre uma guloseima. Isto começou por acontecer uma vez por dia. Passado um tempo, ele mudou de lugar. Começou a fazer cocó mais longe da casa. E isso obrigava-me a atravessar uma zona um bocado lamacenta para ir apanhar os cocós. Por isso eu demorava mais a ir limpar. O Jack saía, virava-se de frente para a casa, fazia questão de ter a certeza de que eu o estava a ver, e agachava-se para fazer o seu cocó. Eu, entretanto, ia à despensa buscar a guloseima e ele vinha a correr de volta entusiasticamente. A dada altura, diz ela, a frequência do cocó aumentou. Em vez de ir uma vez por dia, o Jack começou a ir 2 ou 3 vezes por dia.
Esperto.
Sempre a olhar para a casa, sempre a assegurar-se que eu o via, de longe, agachado no seu sítio. Passados 2 dias, lá fui ao sítio para limpar e só encontrei 2 montinhos de cocó. Foi aí que percebi que, na verdade, ele continuava a fazer cocó uma vez por dia. Mas dava só trabalho de ir várias vezes ao local, agachar-se e fingir que fazia só para ter direito a mais guloseimas. Isto é espetacular. Eu consigo perfeitamente imaginar a minha cadela chicleta fazer este tipo de aldrabice se nós tivéssemos um quintal gigante. É um plano maravilhoso. Eu penso sempre nos mecanismos mentais, naquelas pequenas cabeças, para levar a cabo estes planos. Enfim, ora bem, se eu vou ali fazer cocó, recebo uma guloseima. Eu gosto da guloseima, queria comer mais, mas eu não tenho sempre vontade de fazer cocó. Então, sempre que ela me vir lá, ela vai dar-me guloseima. Mas o mais incrível aqui, de acordo com a descrição dela, é que ele dá-se ao trabalho, ele não vai só para o sítio. Ele coloca-se na posição de fazer cocó.
É pá, isso é lindo. Que campeão.
Ele tem tempo para pensar em todos os pormenores.
Até gosta de saco o cão faz.
Faz força. Sim.
Olha,
não
para
sai
mim.
Nada, não sai nada, mas tudo em prol do realismo. E a senhora a pensar, lá está ele a fazer cocó. A senhora diz: senti-me derrotada ao perceber o quão brilhante e genial era ele a mentir-me. Há que dizer que ela não levou a mal, pelo contrário, ela diz que isto é a vigarice mais adorável de sempre.
Sim, ele merece os biscoitos.
Eu sinto que a chiclete tem potencial de me fazer uma destas. Ainda não fez, mas há algo na personalidade dela que me faz não estranhar se um dia isto acontecer, porque ela é matreira. Há uma coisa que ela exige sempre, e acho que isto acontece com vários cães. Ela exige que a casa esteja permanentemente com a porta aberta para ela entrar e sair na boa. Uhum. Ela quer estar lá fora, quer estar dentro, quer estar lá. E eu embirro com a porta sempre aberta. Então, sempre que a apanho desprevenida, vou fechar a porta. E já sabendo disto, ela faz uma coisa incrível, que é, ela deita-se com metade do corpo no exterior e outra metade no interior.
Para impedir.
Para assegurar que eu não conseguirei fechar a porta. Fica com um ar sonso. O ar sonso dela nessa posição.
Havia tens que arranjar uma portinha daquelas para ela passar.
Pois é.
Recortar ali um quadradinho.
Eu tenho uma dessas portas na cave, para elas entrarem e saírem. Nunca usaram aquilo. Não percebem o conceito.
Então, já vi vários ouvintes a dizer que têm cães que fingem. Fingem que fazem cocó.
Olha.
Que é para terem guloseima.
Que eu adoro cães.
Prepara-te que a chicleta vais fazer uma dessas, não tenhas dúvidas. Se ela faz isso da porta.
Mas repara, eu só consigo arrancar da porta como? Com biscoitos, lá está, com guloseima.
Ah, okay.
Biscoitos é a única coisa que lhe destrói as convicções. E eu acho que ela às vezes odeia-se por isso. Eu vejo no olhar dela.
Ou seja, ela quer resistir.
Ela quer resistir ao saco do biscoito e ela põe-se: maldita sejas, gula! Porque ela sabe que nessa altura.
Eu não vou!
Enquanto ela come o biscoito, eu vou a correr e fecho a porta. O meu receio é que ela descubra que de facto pode levar o biscoito para a porta e pode comer com metade do corpo dentro e outro fora.
Mas, assim não é maravilhoso?
Pá, a ânsia de comer no local em que eu lhe dou o biscoito ainda é mais forte. E isso dá-me tempo de me esgueirar e fechar a porta. Mas atenção, voltando ao tema de fingir que se faz número 2, em tempos li um artigo na internet, eu nem sei se não falei disso aqui, se já falámos sobre isto, que dizia que foi feito um estudo que prova que seres humanos, nomeadamente homens, também fingem cocó. Para que efeito? Para terem um momento de paz no caos dos dias.
Até lá se recebes mensagens aí no WhatsApp.
O estudo diz que isto é sobretudo com homens que têm famílias numerosas, onde há muito caos e confusão. Por isso vou ter de perguntar a Pedro Ribeiro.
Estou tão aflito.
Tu tens uma casa cheia.
E no entanto, não. 5 minutos de sossego.
Mas alguma vez simulaste uma ida à casa de banho?
Não,
para
mas parece-me ótima ideia.
É assim, eu já fui à casa de banho comer um chocolate às escondidas, mas não me sinto.
Não, mas o estudo que eu li dizia que os homens, mesmo não tendo vontade de fazer número 2,
ficam ali.
Cumpriam todo o ritual para se enganarem a si mesmos. Eles assumiam que baixavam as calças, sentavam-se na sanita, não se limitavam a entrar na casa de banho e ficaram lá sentados em cima da tampa, porque isso era assumido que queriam apenas fugir. Não, o estudo dizia que eles no cérebro deles queriam acreditar que iam fazer algo, apesar de objetivamente não terem vontade. Por isso, baixam as calças e sentam-se na sanita. Mas claramente já cumpriram noutra ocasião essa missão e portanto não há ali nada para sair. Então ficou só dentro da casa de banho a ter momentos de paz. Alguns a jogar no telemóvel, outros a ler, outros simplesmente, de acordo com o estudo, a respirar fundo.
Sim, só para ter um tempo.
E ninguém vai contestar do outro lado da porta, porque a frase "estou a fazer cocó" ainda tem um valor tremendo.
Não tem.
Não tem?
Com os meus filhos.
Estou a fazer cocó.
Com os meus filhos. Entro na mesma.
Ah, sei, com crianças sim, mas.
Anda a brincar, papá, agora?
Mas imagina que a tua mulher está do lado de fora e diz: vais, que daqui a ajudar, não sei o quê. Estou a fazer cocó.
Não diga essa frase, basta dizer estou aqui.
Ok.
Bem, temos um código, não é? Não temos que entrar, não temos que entrar lá em coisas demasiado específicas.
Podes dizer só estou na casa de banho.
Tendo em conta de onde vem a voz, dizer estou aqui com eco.
Estou
aqui, parece-me insuficiente. Estou aqui.
Tens de juntar um verbo.
Eu gosto da ideia de dizer em casa: está gente.
Está ocupado.
Está gente.
Eu não tenho poder em dizer estou a fazer cocô. É uma frase simples e.
Eu não digo isso porque eu não faço isso. Eu não faço isso.
Basta dizer estou aqui.
Estou aqui.
Não estou a apanhar sol,
não é? Estou aqui.
Estou aqui.
Mas...
Não, é que repara, é que o estou, o verbo estar,
sim,
obriga a um certo tempo. Tu estás a fazer uma coisa. Sim, se tiveres a fazer xixi, é sai já.
Pois.
Porque o xixi não ocupa muito tempo.
Não.
Agora o estou aqui, estou no meu tempo.
Sim.
Estou sentado.
E é tempo de qualidade.
Deixa-me estar.
Sim.
E muitas vezes eu faço, e sabes o que é que eu faço? Continuo lá.
Continuo lá.
Não me chateio.
Deixa-me estar
mais um bocadinho. Já acabou? Já, sim, senhor. Estava a saber bem. Está, sim, senhor.